ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33, tempo chuvoso. A temperatura é de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2017. Os trabalhos de Fachin, com 40 inquéritos e 100 delações, novo relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, promete transparência e agilidade. Reforma ministerial: Temer dá posse a novos ministros, nomeados logo após vitória de seu candidato à presidência da Câmara. Técnica e talento. Candidatos ao curso de música da UFMG fazem provas de prática musical. Vestibular de habilidades chega ao fim hoje. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Justiça.
Com 40 inquéritos e 100 delações em mãos, novo relator da Lava Jato promete rapidez e transparência. Após sorteio realizado ontem, o ministro Edson Fachin passa a fazer parte da segunda turma do STF, o Supremo Tribunal Federal. O magistrado assume a vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki, morto há 2 semanas em acidente aéreo no Rio de Janeiro. Hoje, são 109 investigados pela Lava Jato, sendo 13 senadores e 29 deputados. 3 parlamentares já viraram réus. Boa tarde, Soraya Fidelis. O trabalho do novo relator já começou?
Boa tarde, Vinícius. Olha, em nota, o novo relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, afirma que já iniciou os trabalhos para fazer a transição entre os gabinetes e conduzir os 40 inquéritos e as 100 delações que já está nas mãos dos magistrados. Segundo a nota, abre aspas, os processos vão ser conduzidos com celeridade, responsabilidade e transparência. Fecha aspas. Em comentário rápido com jornalistas, o magistrado do STF afirmou estar tranquilo.
Tranquilo. Nós teremos uma equipe suficiente para dar conta dos afazeres.
O ministro Fachin, Vinícius, vai completar 59 anos na semana que vem, é natural de Rodinha, no Rio Grande do Sul, formou em Direito e foi professor de Direito Civil na Universidade Federal do Paraná, de onde é o juiz Sérgio Moro, né, responsável pela Lava Jato. O ministro Fachin também fez mestrado e doutorado na PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. No exterior, ele fez doutorado no Canadá. O especialista em Direito Público, Flávio Bozon, elogiou o gesto republicano do sorteio no STF, que oficializou Fachin na segunda turma, e destacou a posição progressista do novo relator da Lava Jato.
O que conhecemos da história dele é de que é um grande civilista, né, aquele muito atrelado ao direito civil. Ele tem uma visão de mundo bastante progressista sobre diversos temas afetos a valores morais. Agora, no que toca especificamente ao processo penal, nenhum juiz deve ser herói de nada. O juiz deve ser aquele que aplica a lei. Então, eu prefiro ver ele e torço para que seja assim como era o ministro Teori, né, alguém discreto e aplicador da lei, seguidor daquilo que está na lei e na Constituição da República.
Além da experiência e formação na área acadêmica, o ministro Fachin, Vinícius, assumiu a cadeira do STF, de ministro, né, no STF em 2015, por indicação da ex-presidenta Dilma Rousseff. Ele foi relator da denúncia da da Procuradoria-Geral da República contra o então presidente do Senado, Renan Calheiros, que se tornou réu no STF, acusado de desvio de dinheiro público. O ministro, o novo relator agora da Lava Jato, também vai autorizar novas investigações no esquema de corrupção da Petrobras contra os deputados, senadores, ministros e pessoas que teriam cometido crime crimes contra eles. Os pedidos vão ser feitos pelo Procurador-Geral da República, né? São feitos, aliás, pelo Procurador-Geral da República. A grande expectativa agora, Vinícius, é o que vai chegar da Procuradoria, né? Que está analisando, então, essas revelações feitas pelos delatores da Odebrecht, as mais temidas, né, no meio político. E o Fachin também vai decidir se autoriza quebra de sigilo. A Procuradoria-Geral da República informa que vai pedir, quando entender que o teor das delações não vai prejudicar as investigações. E outra missão de Fachin é decidir sobre os pedidos de prisão e liberdade de presos da Lava Jato, não só dos políticos, mas de todos que chegarem ao Supremo. E o especialista em direito público, Fábio Bozon, acredita que Fachin vai manter na condução dos processos o mesmo perfil técnico do seu antecessor, o ministro Teori Zavascki.
O ministro Teori tinha essa qualidade, digamos assim, era alguém absolutamente técnico na sua atuação, no seu gesto de julgar, e o ministro Fachin me parece que caminha no mesmo sentido. A gente também vê pouco ele dando declarações à imprensa, é alguém de rara competência, não está no Supremo Tribunal Federal por acaso. Eu torço bastante para que ele se aprofunde, obviamente, né, nas investigações, permita que o Ministério Público faça suas investigações, faça os julgamentos, mas faça os julgamentos de acordo com a lei e Constituição da República, nem mais, nem menos.
Então, Vinícius, o ministro Fachin, ele está herdando, né, do ministro Teori tudo que é da Lava Jato, já os outros processos que estavam com o ministro Teori vão ficar com o novo ministro do Supremo, e o substituto para a cadeira vaga vai ser escolhida pelo Michel Temer e vai ter que passar por sabatina no Senado. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.
Política.
O presidente Michel Temer deu posse hoje a novos ministros. Ontem, logo após a reeleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, ele decidiu recriar a Secretaria-Geral da Presidência com status de ministério, que tinha sido extinta no governo Dilma. Para o cargo de ministro foi nomeado Moreira Franco, que respondia pelo Programa de Parcerias de Investimentos, agora submetido à pasta. Investigado pela Operação Lava Jato, Moreira passa agora a ter foro privilegiado. Também foi criado o Ministério dos Direitos Humanos, que terá a ex-desembargadora Luiz Linda Valoar, do PSDB, à frente. Já o Ministério da Justiça, que abrigava a área de Direitos Humanos, passa a se chamar Ministério da Justiça e Segurança Pública e continua com Alexandre de Moraes como titular. E como já havia sido anunciado, Antônio Embaçaí, do PSDB, passa a ocupar a Secretaria de Governo. Parlamento aberto. O conceito, que se tornou uma tendência mundial, prega que o poder legislativo deve ouvir mais as opiniões dos cidadãos e eleitores. Mas a ampliação da participação popular ainda enfrenta muitas barreiras. A aprovação de projetos de lei que são de iniciativa popular é uma delas. O tema deve voltar ao debate da reforma política que está em discussão no Congresso. E é sobre isso a quinta e última reportagem dessa série sobre reforma política, que tem produção de Carla Scarmigliati.
Nos últimos 5 anos, nenhum projeto de lei de iniciativa popular conseguiu passar pela aprovação dos parlamentares. O último aprovado foi a ficha limpa, em 2010. Uma das dificuldades para a aprovação de propostas que partem de iniciativas populares é o número de assinaturas. Atualmente, para começar a ser analisado no Congresso, um projeto de lei de iniciativa popular precisa das assinaturas de pelo menos 1% do eleitorado nacional, o que representa algo em torno de 1,5 milhão de pessoas. A PEC 286 de 2013 é uma proposta de emenda à Constituição que quer reduzir o número de assinaturas para a apresentação de projetos de lei. Mas 3 anos após chegar à Câmara, a PEC ainda está em tramitação na Casa. A proposta é que sejam necessárias 500 mil assinaturas para a apresentação de projetos. O ex-deputado constituinte Aldo Arantes comenta que o percentual exigido atualmente é muito alto e dificulta a participação da população em outros projetos de iniciativas populares. Ele é o representante da OAB na Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, projeto que já recebeu mais de 1,5 milhão de assinaturas e é uma das principais propostas para a reforma política no Congresso, que partiu da participação popular. Aldo Arantes ressalta a necessidade de reduzir o número de assinaturas para o fortalecimento da democracia.
O número de assinaturas que nós já obtivemos, quer dizer, praticamente atinge esse limite, né? Mas nós achamos que para viabilizar condições efetivas para o projeto de iniciativa popular, haveria que reduzir o número de assinaturas e, simultaneamente, digamos assim, criar uma situação em que você torne, digamos, mais efetivo o exercício da democracia direta através também do plebiscito do referendo. Como? Você estabelecendo matérias em que você obrigasse a que a sociedade fosse consultada.
A professora de Ciências Políticas da Universidade Federal de São Carlos, Maria do Socorro Braga, também reforça ser necessário fazer uso de mais referendos e plebiscitos, que são mecanismos que já fazem parte da Constituição. Ela também sugere a inserção de outros mecanismos de participação direta que já são utilizados em outros países, como o Recall. Por essa instituição, após um tempo de mandato, os eleitores voltariam às urnas e diriam, por maioria absoluta, se confirma ou não a escolha feita anteriormente. A professora alerta, no entanto, que é preciso estabelecer critérios para a solicitação do recall, para não se criar instabilidades políticas.
O que talvez fosse bom colocar, porque a experiência do impeachment, dessa forma como foi feita da presidência da República, mostra para a gente que se houvesse já o dispositivo do recall, a presidente iria passar por uma avaliação e poderia ter mudado todo esse desdobramento que a gente teve do impeachment, mesmo da atual crise política que a gente ainda está vivendo. Então, talvez o que a gente precise seja a inserção desse dispositivo, que ele acaba ajudando no meio do próprio período, seja de 4, seja de 8, para se avaliar, talvez, o que acontece nos Estados Unidos, até porque a eleição lá é em períodos diferentes, para o legislativo e para o executivo.
O recall está presente em alguns países sul-americanos. Na Venezuela, o ex-presidente Hugo Chávez e, na Bolívia, o presidente Evo Morales já tiveram seus mandatos questionados e a permanência no poder decidida por meio de plebiscito. Outro instrumento que vem sendo utilizado em todo o mundo para ampliar a participação popular é a internet. Desde as eleições, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, conhecido por sua popularidade nas redes sociais, a internet começou a ser intensamente utilizada como ferramenta de comunicação política. Porém, não há projetos na comissão do Senado que analisa a reforma política que discuta a ampliação do uso da internet para maior inclusão da população nas decisões do parlamento. Para o cientista político Carlos Sávio Teixeira, professor da Universidade Federal Fluminense, a ferramenta é importante para a ação política e deve ser incluída na reforma. Porém, ele considera que a internet deve ser encarada como um elemento acessório.
Eu acho que ainda é prematuro estimarmos que esse tipo de participação, né, de escolha, de manifestação da vontade, ela conseguirá alcançar escala, né? Eu acho que ainda é uma coisa muito, eu diria assim, entre aspas, artesanal, né, experimental, e eu confesso que eu não tenho grandes expectativas em relação a isso, quer dizer, que isso venha a virar um efetivo instrumento de participação, né?
Ainda de acordo com o cientista político Carlos Sávio Teixeira, professor da Universidade Federal Fluminense, é preciso fortalecer mecanismos tradicionais de participação popular, como o plebiscito e o referendo. Repórter Carlos Carmigliati.
Todas as reportagens da série sobre reforma política estão disponíveis lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
De olho na cidade.
Está publicado no Diário Oficial do Município de hoje o decreto do prefeito Alexandre Calil, que determina que todos os veículos do transporte público de BH devem ser equipados com ar-condicionado e suspensão a ar. Ontem, o prefeito se reuniu com a BH Trans, representantes das empresas de ônibus, quando entraram no acordo que 300 novos ônibus passarão a circular em 2017 e outros 500 em 2018. os veículos começam a circular pelos bairros mais periféricos. Uma auditoria fiscal e contábil será contratada para analisar custos e receitas do sistema. Enquanto a auditoria não for concluída, fica suspensa a retirada dos cobradores dos ônibus. A prefeitura também anunciou a ampliação do número de linhas de vilas e favelas na capital, além do aumento de faixas exclusivas para ônibus. A partir do dia 6 de março, começam os testes de circulação de táxis pela pista do Move Antônio Carlos. Enquanto isso, em Contagem, o prefeito Alex de Freitas, do PSDB, revogou o aumento da passagem ocorrido no final de 2016, que tinha elevado o preço para R$ 4,05. A tarifa volta a ser R$ 3,70. A prefeitura já tinha criado um programa que dá meio passe a todos os moradores aos domingos, além do meio passe para estudantes. Uma nova licitação para a operação do transporte coletivo na cidade vai ser aberta ainda neste semestre.
Trânsito.
Trânsito ruim na região da Avenida Amazonas, ali próximo a Gertrudes, para quem vai pegar a alça de ligação com o anel rodoviário. A chuva deixa a pista escorregadia na BR-381, na região de Betim, no sentido Triângulo Mineiro e São Paulo. Agora meio-dia e 48, no próximo bloco tem coluna de política analisando a vitória de Rodrigo Maia na eleição para presidente da Câmara e a escolha de Edson Fachin como relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.
Jornal UFMG.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Política.
Vitória de Rodrigo Maia, vitória de Michel Temer. Coluna de política desta sexta analisa a reeleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a escolha de Edson Fachin para a relatoria da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Confira na coluna com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo.
Professor Carlos Ranulfo, ontem foi realizada a eleição para presidente da Câmara dos Deputados e o deputado Rodrigo Maia, que já vinha exercendo o comando da casa, foi reeleito com uma vitória bem folgada, né, sobre os demais candidatos. Professor, o governo Temer respira aliviado com esse resultado? O que ele representa, Rodrigo Maia continuar à frente da Câmara?
Sem dúvida nenhuma, é ilustrativo a gente rememorar outros dois momentos antes desse. Por exemplo, quando o Temer assumiu, ele, em maio, né, ele teve que aceitar a imposição do Centrão como líder do governo na Câmara. Até hoje, o líder do governo é o André Moura, é um do PSC, um deputado obscuro, e foi imposição do Centrão. Alguns meses depois, em julho, assim que o Eduardo Cunha é afastado, o Rodrigo Maia há uma eleição para presidente da Câmara e o Centrão lança o Rogério Rosso e o Maia se lança. E o Maia vence o Rogério Rosso, quer dizer, vence o candidato preferido do Temer, vence o Centrão, mas no segundo turno. Agora, o candidato preferido do Temer vence o Centrão no primeiro turno com uma dianteira avassaladora, né? quase três vezes o número de votos. Então, claramente, isso aí tem uma trajetória, né? Onde o Temer, de início, ele tem que ceder, e agora ele tem completo controle da Câmara. Né? Assim, mostra habilidade do Temer, dos seus articuladores, coisa que Dilma não tinha. Então, você tem um controle completo. Eu diria que hoje o Centrão está completamente desarticulado, né? É muito ilustrativo ver o discurso do Jovair Arantes, um discurso retrógrado, né? Completamente retrógrado, onde ele defendia a total descentralização do Congresso, mais poder aos deputados, ter um dia só para votação de projetos de deputados, rodízio de relatorias, mudar o regimento interno, que dá muito poder aos líderes, é a pauta do baixo clero. Né? Que é claro, ele fez isso para tentar rearticular esse baixo clero, mas já era tarde. O Temer tem o controle completo, não é o Rodrigo Maia, é o Temer. Um outro aspecto também, ainda dentro disso, é que a oposição está completamente isolada e fragmentada, o que é pior. Né? Ela tem hoje cerca de 100 votos, se juntar aí o PSOL com o PCdoB, PDT, PT e alguns gatos pingados da rede e tal, ela chega a 100 votos. Mas ela não consegue sequer se unificar em torno de um candidato. Ela ficou atrás do Obaira antes. O candidato do PDT teve 59 votos, o que significa que o PCdoB, provavelmente todinho, e parte do PT, talvez menos da metade do PT, votaram no Maia. E esses votos do Maia, que isso deve ter dado uns 30 votos para o Maia, foram importantes, porque o Maia, ele escapou do segundo turno por 37 votos.
Certo, professor, outro fato que marcou essa semana foi o sorteio no Supremo Tribunal Federal para a relatoria da Lava Jato, que acabou ficando com o ministro Edson Fachin, que tinha acabado de mudar, né, de turma, que foi para a turma da qual fazia parte o Teori Zavascki, que era o relator. O que o senhor acha da escolha, na verdade, né, do sorteio que acabou aí decidindo pelo nome de Fachin?
Primeiro, assim, não é um sorteio, né, exatamente, né, uhum. Porque as pessoas acham que é um sorteio. A imprensa nunca esclarece que você bota lá um dado e acerta um sorteio. Você tem certos critérios. Provavelmente a Carmen Lúcia já tinha olhado mais ou menos a fórmulazinha que define isso e percebido que se o Fachin fosse, ele seria indicado.
Uhum.
É muita coincidência, ter seis ser ele, né? Provavelmente isso aí é um jogo combinado. O que não tem nenhum problema. Eu acho que o ministro Fachin talvez seja de fato o melhor nome. O Gilmar Mendes seria muito polêmico, o Toffoli seria muito polêmico, o Lewandowski seria muito polêmico, e o Celso Melo é muito moroso, e tem problemas de saúde. O Fachin está com o gás todo, ministro novo, no coisa, é respeitável. Ele pode gerar algum ranger de dentes aí, vamos dizer assim, para a direita, porque ele é um ministro com trajetória de esquerda, foi ligado a movimentos sociais, mas tem um perfil técnico indiscutível, e eu acho que acabou sendo a melhor escolha mesmo para a Lava Jato. Agora é ver o que vem por aí, né? Eu acho que com o Congresso completamente, não é dominado, alinhado ao governo, a única... É claro, na hora que nós tivermos a votação da Previdência, isso pode ter problema. Por exemplo, não é certo. Aí nessa hora, o Temer vai precisar de 308 votos. Só aí sim, só os 293 do Rodrigo Maia podem não ser suficientes. E o Centrão é muito sensível, né? Pode se mostrar mais sensível. Esses deputados do Baixo Clero podem se mostrar mais sensíveis a pressões. Porque, afinal de contas, a proposta de reforma ela é truculenta com os trabalhadores. Quer dizer, é um governo ultraconservador, mas que tem o Congresso ao seu lado. O único problema do Temer, além da possibilidade de enfrentar protesto de rua, é a Lava Jato. A Lava Jato ele não tem controle e, hora que essas delações começarem a ser publicizadas, vai ser muito difícil navegar. Mas isso aí é uma coisa que vamos ter que esperar.
Pauta para próximas colunas então, né, professor?
É isso.
Okay, muito obrigado então pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima sexta, então, nós voltamos com mais uma coluna de política.
Próxima sexta estamos aí.
A coluna de política com o professor Carlos Ranulfo ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG. E você pode ouvir novamente no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, hoje é o último dia do vestibular UFMG 2017 Habilidades.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa.
FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 57.
Saúde.
Sobe para 51 o número de mortes confirmadas causadas pela febre amarela. O número integra os 128 óbitos suspeitos registrados no estado. Até o momento foram notificados 777 casos de febre amarela, sendo que desses, 37 foram descartados e 138 casos confirmados. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde.
Por dentro da UFMG.
Termina hoje o vestibular de habilidades da UFMG para os candidatos ao curso de bacharelado em música. São 123 candidatos que concorrem a 76 vagas disponíveis. São 43 vagas reservadas para a rede pública de ensino por meio da lei de cotas e 33 para ampla concorrência. As provas ocorreram agora pela manhã para alguns alunos e serão aplicadas no período da tarde para o restante. Nós temos informações ao vivo com Rafaela Brita.
Esse é um trecho da apresentação do candidato ao curso de bacharelado de música, Marlon Sato, para a prova de prática musical. Ele tem 24 anos, é do interior de São Paulo e veio tentar o sonho na UFMG junto com a namorada, que também estava fazendo a prova. Marlon começou na música aos 11 e aos 16 anos ele saiu de casa para investir no talento em Tatuí, cidade que fica a 12 horas de Junqueirópolis, onde ele nasceu. Desde então, ele vê os pais uma vez por ano, trabalha como professor e em grupos da cidade. Para Marlon, não basta gostar de música. É preciso estudar pelo menos 5 ou 6 horas por dia. O estudante concorre a 2 vagas na habilitação de trombone com outras 3 pessoas.
No final do ano passado, eu concluí meu curso em trombone no Conservatório de Tatuí. E agora, este ano, estou vindo prestar o vestibular aqui na UFMG. Cidade muito legal. O professor do curso é bem conceituado no cenário musical brasileiro. E gostaria muito de fazer aula com ele, né? Para ganhar mais experiência, estudar.
São 123 candidatos ao curso de bacharelado em música da UFMG que participam hoje da etapa final do vestibular de habilidades. Depois de fazerem as provas de teoria e percepção musical, eles fazem nesta sexta-feira as avaliações práticas. Esse momento é decisivo, porque seleciona os 76 futuros calouros. Os candidatos podiam optar, no momento da inscrição, pela licenciatura ou pelo bacharelado. Nessa última opção, a pessoa deveria escolher também sua habilitação: canto, instrumentos de sopro, corda e percussão, composição, música popular, musicoterapia ou regência. Quem também está tentando uma vaga na UFMG é o estudante de 18 anos, Mendel de Souza. Ele é do interior de Minas e começou a tocar contrabaixo há 5 anos. Depois de um ano parado, veio para BH em 2015 estudar música no SESI Minas. No caso da habilitação em contrabaixo, Mendel concorre com mais 8 pessoas a 2 vagas. Ele disse que ficou nervoso durante a prova, mas que os avaliadores o tranquilizaram. Nesta fase, são 7 bancas avaliadoras, sendo que cada uma ficam 2 avaliadores.
A minha prova foi mais difícil do que eu imaginei. Quando você está estudando, às vezes está mais tranquilo, mas quando chega na hora do vamos ver, aí a mão trava, o cérebro apaga. A primeira saiu um pouco melhor do que eu estava estudando. Aí a segunda peça saiu legal, mas a terceira e a quarta peça foi que eu errei um bocado e parei e tive que começar a partir daí.
Carolina Valadão, de 25 anos, tenta uma vaga em canto lírico em busca do seu terceiro ano. Ela já é formada em psicologia pela UFMG e pedagogia na UENG. Também faz parte do coral Ars Nova da UFMG. Ela concorre com mais 11 pessoas a 2 vagas na universidade. Para ela, que vem estudando há 3 anos, a prova foi de acordo com o esforço que ela teve durante esse tempo.
Sonho, né, já não é minha primeira graduação. E, na verdade, eu não me via fazendo outra coisa que não fosse a música. Tirando o nervosismo, acho que foi tranquilo.
E antes de encerrarmos esta reportagem, Vinícius, vamos ouvir um trechinho da apresentação da Carolina?
O rei mandou me chamar, o rei mandou me chamar pra casar com sua filha.
É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações. E começa hoje, para os aprovados na UFMG pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada, o registro acadêmico da chamada regular. O procedimento deve ser feito pela internet até o dia 8 de fevereiro. Um segundo procedimento presencial deve ser feito nos dias 24 de fevereiro, 2 e 3 de março, conforme a escala de atendimento que será divulgada pela universidade. Os selecionados para o segundo semestre devem efetuar o registro acadêmico agora também e aguardar a divulgação das datas de apresentação de documentos e efetivação de matrícula. Mais informações na página do SISU da UFMG, que é o www.ufmg.br/SISU. E terminam hoje, às 23h59, as inscrições para o ProUni, Programa Universidade para Todos. No total serão oferecidas 214.110 bolsas de estudos, número que é 5% maior que a primeira edição do ano passado. O ProUni concede bolsas de estudos integrais e parciais em instituições privadas de educação superior de todo o país para estudantes de baixa renda. Podem se inscrever pessoas que tiveram obtido ao menos 450 pontos no Enem 2016 e não tiverem zerado a redação. As inscrições devem ser feitas no site prouni.mec.gov.br.
Carnaval.
Serão conhecidas hoje as 10 marchinhas finalistas do concurso Mestre Jonas. As 15 semifinalistas que foram divulgadas esta semana vão se apresentar durante o baile no Mercado Distrital do Cruzeiro a partir das 8 da noite. A finalíssima será no dia 11 de fevereiro, em outro baile, quando a marchinha do ano da capital será conhecida. Para acompanhar o concurso e escolher a favorita, acesse o site www.facebook.com/concurso-de-marchinhas-mestre-jonas. E para quem quiser se aquecer para o carnaval com uma programação alternativa, já estão disponíveis as informações sobre o 11º Festival de Verão da UFMG, que será realizado de 20 a 23 de fevereiro no Centro Cultural da UFMG, no Conservatório e no Espaço do Conhecimento. Com o tema Universos Invisíveis, a programação conta com oficinas, palestras e eventos culturais. As inscrições para as oficinas podem ser feitas a partir da próxima terça-feira. Todas as informações você encontra no site www.fmg.br/festivaldeverão. Agora, 1h05, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliati, Rafaela Brita e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Trabalhos técnicos e coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.